Olá, minha gente. Aqui no quadro Papo Indígena, do programa da Rádio Nacional, eu vou conversar com Clóvis Marubo. Ele é liderança indígena lá na Associação Marubo São Sebastião, ali na região do Vale do Javari. E a gente vai trazer alguns assuntos para vocês conhecerem um pouco mais, saberem um pouco mais sobre a situação dos indígenas da etnia Marubo. Muito bom dia, Clóvis. Seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Otto. Estamos por aqui no Vale do Javari. Estamos à disposição.
Muito bem, Clóvis. Clóvis, vamos. Qual é a população da etnia Marubo aí na região do Vale do Javari?
Em todo o total de população indígena do Vale do Javari está em torno de 2.500 mais ou menos, né? E a população, assim, de forma geral, no Vale do Javari, os aldeados, está em torno de 6.600 pessoas. Entre tudo, né, quem mora na cidade e nos centros urbanos, ela está em torno de 7.700 e poucas pessoas.
Muito bem. E quantas comunidades marubos tem? Tipo, aldeias? Ou é só é um lugar, Clóvis?
Os marubos, eu não tenho uma contagem de aldeias, mas eu tenho o Vale do Javari. Os marubos, eles ocupam 4 sub-regiões, que é Médio Javari, aliás, Médio Curuçá, Alto Curuçá, Alto Ituí e Médio Ituí. Então, são ocupados pela população indígena marubo.
Uhum. Clóvis, esses locais que você me falou agora, eles ficam muito distantes da cidade de Atalaia do Norte?
Em relação ao Vale do Javari, a comunidade mais perto está em torno de 7 horas de viagem em barco rápido, que é conhecido aqui na região por deslizador, de 200 HP. Para chegar na última aldeia por uma calha de rios, ela leva em torno de 2 dias num 200 HP. E de embarcação pequena, que é a que só utiliza um motor pequeno, que se chama rabeta, né, aqui na região, ela leva em torno de 9 dias para chegar na última aldeia de Atalaia do Norte. Isso no período de inverno, né? Quando os rios estão cheios. Agora, nesse período que nós estamos agora, ela leva em torno de 14 a 15 dias para chegar na última aldeia.
Então é bem longe, é bem distante uma da outra, né, Clóvis?
Existe essa diferença, né? Tem o rio cheio, na época que o rio está cheio, e quando o rio está seco. E aí os barcos que se usa aqui, os órgãos, como a CESAR e a FUNAI, eles utilizam barco 200 no período do rio cheio para fazer entradas, né, nas comunidades. E os indígenas usam motor pequeno, né, que eles chamam de rabeta, ou de 3 HP mais, que são usados aqui na região. Então isso se torna todo esse dia de viagem.
Clóvis, agora fala para nós, como é que está a questão de saúde aí na população marubo? Se está bem ou está ruim? Como é que está essa questão da saúde entre vocês?
No atendimento geral, está estável, né? Agora, com essa pandemia de coronavírus, se tornou uma situação bem crítica, né, em relação a sequelas que hoje ainda permanecem dentro das comunidades. Eles se queixam muito em relação de que estão com diarreia, que sente dor, que sente... às vezes uma gripe fraca, mas ela se torna forte. Isso, agora, em relação a coronavírus, aqui está estabilizada. Não tem um momento, graças a Deus, nós estamos bem. A CESAI fez uma vacinação na população de 18 anos, aí de 60 para cima. E aí, nesse caso, nós estamos mais menos despreocupado. Claro que nós temos muito, todo cuidado, além dessa pandemia de variantes, de delta, tudo que está aparecendo aí, nós estamos se prevendo, né? Agora, existe os cuidados da área de saúde pela CESAI, ela está sendo feito em todos os polos, tem equipe de saúde multidisciplinar atendendo, e aí agora só que nós vivemos entre essas fronteira do Peru e Brasil, e a limite dos estados, no caso nós estamos entre estado do Amazonas e Acre. Então, tem muita gente, os indígenas saindo para Cruzeiro do Sul, para Irunepé, municípios que são vizinhos, e isso aí coloca em risco a situação dos povos indígenas. Mas, assim, a CESAI está conscientizando, a CESAI está falando com suas equipes para poder fazer esse atendimento e também controlando pessoas que estão entrando e saindo. No entanto, temos muita dificuldade devido à área geográfica que impede a presença, né, da própria FUNAI em todas as saídas. Isso são as dificuldades, mas assim, na saúde está estabilizada.
Bacana, viu, Clóvis? Agora, Clóvis, como é que está a questão também entre os marubos, a questão da educação? Se há algum investimento bom, como é que está, se está bom ou ruim em questão de educação entre os marubos?
A educação, temos professores indígenas, no entanto, está tendo uma certa dificuldade, né, na distribuição de material e merenda devido a essa pandemia, que quem está lá dentro, as pessoas que vão entrar vão ter que fazer quarentena de 14 dias fora da cidade, para poder seguir a viagem. Então isso se torna assim muito difícil, e da maneira, e tem um lugar, né, que onde eles fazem quarentena, que fica dentro de um rio, onde fica totalmente isolado, né, rio Quixito, e aí quando sai de lá tem que continuar a viagem, mas isso duplica despesas, né, de gastos, comida, tudo isso. Então isso está dificultando a entrega dos materiais, entrega das merendas, né? Mas a educação também não voltou ainda normal, devido à pandemia. Ainda é na maneira que ainda não há uma aula presencial. Isso está prejudicando toda uma educação como um todo, né?
Muito bem. Uma coisa que eu não perguntei a você no início da nossa conversa, Clóvis, é com relação à questão, qual é o tipo de cultura que os marubos fazem? Me refiro a plantações, se é a pesca, como é que é?
Bom, os marubos vivem de pesca, caça, e vivem de lavoura. Plantam macaxeira, banana, batata, que são mais para consumo. Atividade de produção para geração de renda, né, para venda, ficou parado, vamos dizer assim, devido às dificuldades, né, enfrentadas devido à chegada do coronavírus. Isso deixou muita gente, teve que sair das suas localidades para fazer roça longe da comunidade, e muitos deles também, no momento da pandemia, eles tiveram que sair do seu lugar para fazer roça longe, para fugir da coronavírus. E aí, esse ano, nós tivemos dificuldade em 2020, e agora 2020 ainda não voltou ao normal. Então, continua da maneira como ainda foi no início de 2020.
Clóvis, com relação a artesanatos, qual é o tipo de artesanato de vocês? Como é que é?
Os artesanatos são feitos, né? Existem dois tipos de artesanato, né? Por exemplo, atividade de mulher, que é artesanato feito para... São adornos, né, que são utilizados, quer dizer, feito pelas mulheres, que são utilizados, que se usa na festa, né? Nas festas tradicionais. Inclusive, esse agora, né? Agora, no Vale do Javari, todas as aldeias estão promovendo suas festas, que acontece, né, uma festa tradicional que acontece todo ano no Vale, no meio dos Marubos, estão se programando para fazer. Agora, com relação à produção de artesanato, está parado. Claro que as mulheres estão fazendo, e dificulta ainda mais quando morre uma pessoa da família, né? Ou seja, quando morre um membro da comunidade, então nós temos um luto que a gente não trabalha, que não são feitos, principalmente os artesanatos.
É uma tradição, não é isso, Clóvis?
Exatamente. Não se faz atividades de artesanato. Às vezes, até passa um ano, né? É ruim se morrer mais gente, e aí, claro, que tem que parar tudo, passa mais tempo. Isso. E, nesse caso, nós tivemos morte de dois indígenas, né? Aliás, três indígenas, dois em 2020 e agora recente. Então, nós estávamos em luto, por exemplo, para a produção de artesanato, ela ficou empatada.
Clóvis, qual é essa festa que vocês realizam todo ano?
Bom, nessa época tem uma que eles chamam de festa do ovos, né? Que é período de reprodução de quilônios. Então eles têm a alimentação de ovos de quilônio como uma espécie de alimentação saudável. Inclusive, sabe que hoje em dia, nas comunidades, existiu muitas mortes no início. Nas nossas comunidades enfrentaram uma situação, né, que foi a hepatite virais, né, e muitas crianças ficaram órfãs, e aí, com isso, muitas mães solteiras, tudo isso. Então, essa festa é exatamente para atender, para dar de alimentar essas crianças, época de repassar também seus saberes, suas histórias. Então, é uma forma que são realizadas essas festas. Então, a festa principal de agora é a festa do ovo.
Muito bem. Agora, já que estamos falando de festa, Clóvis, e domingo agora é o Dia dos Pais. A etnia Maruba, ela tem um costume, tem a tradição de comemorar o Dia dos Pais?
Olha, na nossa tradição não existe Dia dos Pais. Nem um dia, o que é reconhecido pelos não indígenas, né, feriados, esse tipo de coisa, não existe limitação, não. Nem Dia dos Pais. Mas como de costume, né, que está tendo uma nova forma de vida da juventude, das pessoas que vivem na cidade, de quem conhece, né, está se envolvendo mais em assim, questão da cultura não indígena, de comemoração de feriados e Dia dos Pais, Dia das Mães. Hoje, em algumas comunidades, principalmente os professores, eles dedicam isso com seus alunos. É uma forma de envolver também na educação. Então, acontece Dia dos Pais, mas não é um dia especial para os marubos, não. É que nem um domingo, né, vamos dizer assim. Na verdade, no meio do marubo também não existe domingo, né? E aí são feitas essas comemorações através dos alunos das aldeias.
Entendi, Clóvis, que é levado, então, pelas pessoas não indígenas para a aldeia, não é isso? É isso que está acontecendo, e isso é muito bacana também para que o aluno também possa aprender outras tradições, não é isso, Clóvis?
Sim, é porque se entende que, principalmente nós, né, que estamos envolvidos nessa luta, nessa busca, nesse apoio de dentro da cidade, da cidade para dentro, né, que nós somos como defensores da causa de tudo isso e vivemos assim longe dos nossos familiares, nós vivemos longe dos nossos pais, das nossas mães, de toda a família. Isso é importante, porque é uma forma de a gente comemorar, de relembrar, né, dos nossos pais, agradecer, é um momento de agradecimento. Então, tudo isso é importante para nós o Dia dos Pais e Dia das Mães também.
Converso com Clóvis Marubo, liderança indígena da etnia Marubo, na região do Vale do Javari. Clóvis, muito obrigado, então, pelas suas informações, pela sua participação aqui no programa da Rádio Nacional. Bom dia.
Bom dia, obrigado. Eu agradeço também, né? Eu quero dizer que eu fico contente pelo serviço e muito obrigado a vocês.